Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e ele não é o bicho papão, ele é o cara que a gente chama pra matar o bicho papão.
João, isso é,
não, pior que é verdade.
Esse é o melhor slogan da parada, já começa assim, tá ligado? Quem é esse cara? Esse tal de Baba Yaga, ele é o cara que vem matar o bicho papão, tá ligado? Se o bicho papão assombra todo mundo, ele é o cara que vem matar o bicho papão. E cara, isso aí já deixa explicado tudo, tá ligado?
É aquela pergunta, né? Quando o bicho papão vai dormir, ele sonha com o quê? Tem pesadelo com o quê, né? Tem pesadelo com o John Wick, cara.
Aqui é a Kellyne e deuses são reais se você é um filho da puta.
Oh. A Kel chama o Winston lá, o ator que faz o Winston. Como que é o nome dele, Kel?
Ele é o deuses são reais se você não acredita neles.
É, rapaz. Aqui é o Raul e chame o Lars Fishburne para pegar o pombo.
Nossa, mano. Caramba. Aqui é Vinícius Hidalgo e, mano, que ano horrível, velho. Puta que
pariu. Nossa, cara.
Puta, não, velho. Essa aí é muito rasteira, velho. Puta que pariu. Não, não.
Ninguém esperou por essa. Ninguém esperou por essa. Essa é tão forte que ninguém esperou por essa aí. Por isso que
já
eu sou genial.
Já tô vendo aquele meme do John Wick com o cara de mussum, velho.
Porra, ei, boa, vou lembrar isso aqui, eu vou botar isso na capa.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para falar um pouco sobre a mitologia de John Wick, né, cara? Todo esse universo que tem por trás da história aí, que os personagens se escoram em cima disso e tal. É evidente que não foi planejado desde o começo, né? A gente percebe que muita coisa foi inserida depois, tipo, os caras não fizeram o universo todo e começaram a gravar, fizeram o primeiro filme e depois expandiram, né? E agora vai ter série, vai ter a porra toda e eu acho maravilhoso. Mas vamos falar um pouco aí de como que é essa mitologia toda aí dos assassinos aí, dos reis dos mendigos. John Wick, basicamente, é um homem frustrado. Por quê? Porque Sim. É um homem feito pela vingança e ele não pode se vingar da coisa que ele mais queria, que é da morte da mulher dele, né? Que ela morre aí de causas naturais. E como que você se vinga de uma porra dessa? Porque ele, enquanto assassino, sempre se vingou de tudo e sempre resolveu tudo com as habilidades que ele tem, né? Com as habilidades de luta, de combate, de tiro e o caralho. Mas e quando você lida com algo que você não consegue atirar. Algo que você
isso,
não consegue dar porrada, né?
Já dá pra perceber uma parada de que, tipo, é meio que uma quebra quando tem esse tipo de filme, sabe? Esse tipo de filme onde tem o ex-assassino, o ex-Black Ops, tá ligado? Aquele cara que é pacato e que acontece alguma coisa e ele volta pra matando todo mundo e todo mundo descobre, nossa, esse cara é fuderosão e tal, tá ligado? Normalmente ele tá de boa, acontece alguma coisa. E ele, tipo, acontece alguma coisa tipo, com a mulher dele, com a filha dele, tá ligado? E ele volta, assim. Pronto. Esse é o mais padrão que tem, sabe? E foi como o Feminino falou. Ele tá lá e é tipo, cara, eu não posso fazer nada, tá ligado? Eu não posso fazer nada com o câncer que matou a minha mulher.
Exato, né? E aí, quando os caras vêm e matam o cachorro dele e levam o carro dele, ele libera toda essa parada, porque tava sem direção, né, cara? Tava aquela supernova dentro do cara ali, mas não tinha pra onde apontar o raio. E aí quando acontece isso, ele fala, ah, meu irmão, então agora vai ser em vocês.
Agora é a hora.
Né? E isso estabelece todo mundo, né, do John Wick, porque ele tá inserido dentro de um mundo de assassinos, um crime organizado, muito bem organizado, que só acontece Sim. Na ficção mesmo e tal, porque tem muita gente envolvida e tal.
A gente que não sabe.
É, então. Chegar no metrô, o cara chegar e pôr uma moeda dourada assim, você já tá ligado, né? O bagulho já...
Porra, mano!
Seria uma trollagem cena... louca, né, velho?
Tem uma cena que o cara, que ele tá no táxi e aí ele muda de planos aí, mudança de planos. Ele dá uma moeda dourada pro cara, caralho, aí o cara vira aí. É, entendido, senhor Wick. Eu, nossa, velho, o taxista, o taxista tá dentro da parada, tá ligado?
É um mercado, né, cara? Que tipo, os caras têm, tipo, você chega lá, vai comprar o cachorro quente e o cara, ó, toma aqui uma dourada. Aí o cara te dá um super cachorro quente assassino, tá ligado?
É.
É tipo um mercado interno que os caras têm. É um
assassino com dinamite, tá ligado?
É, então.
Aquela cena lá que ele vai. Que ele tá lá, vai falar com Deus Surreais e você dá acreditar neles na praça. Aí ele fala, tipo, você tem uma hora. Aí, tipo, todo mundo que tá na praça era, tipo, do parceiro lá. Era da.
Era flash mob, né, cara? Aqueles bagulho do YouTube.
É.
Só falta a galera começar a dançar ali, mano.
Flash mob de assassino.
Sim. Eu acho louco que é tipo assim, ao contrário da máfia italiana, que tipo assim, na máfia italiana o cara ele é um sujeito normal em casa. E aí quando ele vai, né, fazer o trampo e tal, ele se transforma num monstro. Na mitologia do John Wick eu percebo o contrário, que tá todo mundo fingindo ser gente normal. Tipo esse taxista mesmo que o Wilde falou, o cara tá fingindo ser um taxista. Porque na verdade o cara já é um assassino. Os caras fingem, ah, eu sou um padeiro, o outro ali, aquele samurai lá do terceiro filme, né, aquele japonês que luta pra caramba, tá lá fazendo sushi lá e tal, tipo, eles estão fingindo, cara. A vida real dos caras é ser monstro, né, velho?
É engraçado isso, cara. Isso já é muito da mitologia da parada, que tipo, eu acho que os assassinos, não, tá ligado? Os assassinos, eles são assassinos e eles têm os empregos dele de ficar lá sentado em algum lugar e olhar pro John Wick, vou matar esse cara.
Tá ligado? Olhar no celular, né?
Mas falando, por exemplo, desse do taxista que tem no terceiro filme, tem o médico, sabe? Ou a galera que faz...
Eu acho que esse pessoal... Médico. Eu acho que esse pessoal talvez seja aposentar, né? Talvez tenha alguns que talvez consiga se aposentar. Aí o cara falou, ó, beleza. Porque assim, eles nunca vão se aposentar realmente e fugir da vida, né? Até o John Wick até fala, né? Realmente a pessoa não sai. Mas pode ser que esses caras aí, porque eles não explicam, né, muito bem isso aí. Que esse pessoal que deve ter trabalhado com eles fala, ó, você pode até parar de trabalhar de assassinato, mas vai ter que continuar trabalhando pra gente. Ah, aí o cara vai ter que fazer algo diferente, tipo, médico, sei lá, padeiro,
não, eu acho
farmacêutico.
Eu acho que isso aí é aquele velho caso de que, tipo, você começa sendo começa fazendo um serviço. De tipo, tá, pronto, sabe aquele veterinário que é acordado no meio da noite quando um cara leva um tiro, tá ligado? E ele vai falar, ele tem que ir pro hospital, aí eu não posso ir pro hospital, que vou ser preso, tá? Aquela velha cena de filme de ação. Sim. É tipo, no final das contas, esse veterinário, ele acabou fazendo tanto serviço pra esses assassinos, pra máfia, sei lá, que no fim das contas ele já tá sendo pago pra tipo, olha, mano, vou tomar aqui essa moeda dourada e faz esse bico pra mim, tá ligado? E o cara, beleza, ele já tá dentro, tá ligado? Aí eu acho que já é meio que isso, tá ligado? Eles têm vários médicos, taxistas, sei lá, a galera daquele alfaiate maluco
do que carro faz
roupa,
também, né?
Roupa fuderosa, carro, tá ligado? Eles têm toda essa rede em que, tipo, o pessoal era de fato, eles faziam esse serviço, tá ligado? Mas eles fazem o serviço escuso pra máfia, pros assassinos, pro que for, tá ligado? E eles são pagos, tem essa segunda moeda recorrente aí, essa moeda dourada. E é aí, eu acho que é mais isso, tá ligado?
Bitcoin Week.
Eu acho louco também aquele tiozinho, antes de partir aqui pro resto da pauta, aquele tiozinho que é tipo um cara vem pra limpar a cena do crime, tá ligado?
Sim.
Que tipo, nossa, o cara liga pra ele e fala, eu quero um jantar na meia-noite. Aí o tiozinho vem assim, ele é muito cadavérico, aquele bagulho bem cripta, né, mano? Ele é muito doido, assim. E ele pega a moedinha, tira o chapéu e fala, ah, obrigado e tal. Muito bom, obrigado.
Aquela parada bem Harvey Keitel em Pulp Fiction, tá ligado? Chamar o limpador, Mr. Wolf.
O cara tem um sommelier, aí tipo, olha, eu quero falar com o sommelier, aí você fala, o sommelier, aí ele entra, tem um monte de vinho, um monte de taça, e aí tá o cara lá com um monte de arma, assim. Você vai gostar dessa aqui, este modelo belíssimo, blá, 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 blá.
É basicamente um caronte nessa porra aí, porque, mano, só dá uma moedinha e você faz algo especial.
Uma boa, é isso mesmo.
E toda essa loucura que a gente tá falando, ela orbita um lugar de segurança pra essa galera. Porque quando você é um assassino nesse nível de crime organizado que tá dentro da sociedade inteira dessa forma do filme, você precisa de um lugar pra descansar, pra poder dormir. E nem lá, não, né? Mas vamos falar um pouco aqui do Continental, que seria aí a casa segura desse povo todo aí, né, cara? O lugar onde não pode ter negócios, né? O deuses são reais, se você acredita nele, fala. É, nada de negócios dentro do Continental.
É muito foda que, tipo, é o primeiro elemento mostrado em John Wick, tá ligado? Eu acho que, tipo, aquela... No filme mostra o... No primeiro filme mostra até aquele John Leguizamo, né? Da oficina de carros e tal. E aí até esse papo todo que a gente teve mostra que, tipo, tem essa galera que recebe o dinheiro e que faz esse serviço, enfim. Mas o Continental, ele realmente é uma rede de hotel de hospedagem pra assassino, tá ligado? Ele não vai receber, tipo, ah, quanto é a diária? $500, tá ligado? Não tem essa de $500. Ninguém vai chegar com dinheiro normal pra pagar, o cara vai falar, ah, temos 100 vagas, sei lá. Mas aí se vier um cara com aquela porra da moeda dourada, tá ligado? Tanto que quando John Wick é excomunicado, toca o celular de todo mundo de lá. Porque é todo mundo assassino, tá ligado? É muito foda. É um serviço exclusivo, tá ligado? Pra assassino. Essa parada caricata do John Wick é muito foda, velho. É um negócio que enche os olhos assim, quando você vai assistindo.
É engraçado porque parece Harry Potter, só que com assassinos, tá ligado?
É boa, é isso mesmo.
É outro mundo. É tipo, ele tá entrando ali, é como se ele estivesse entrando no Beco Diagonal. Aí você tem tipo um submundo do bruxo, aí você tem um submundo assassino com um monte de regra, mano, é engraçado.
Sim. Você vê que o bagulho, tipo, no 3 até mostra que o Continental é velho pra caramba, tipo, desde os anos 30 o cara faz bagulho assim, que até ele fala, né, que tá muito tempo fazendo aquilo e tal, e aí você fica, porra, como que esse cara ainda não tá na alta cúpula, né, que depois a gente vai falar sobre isso. Que, porra, o cara tá tanto tempo trabalhando com um assassino, que também nunca deixou claro se ele já trabalhou com assassino ou se ele só fornecia algumas coisas pros assassinos. Que, tipo, como que o cara já não tá lá no alto? Mas é legal você ver que, tipo, é realmente o primeiro elemento que expande o negócio. Porque até então, nos outros filmes, no primeiro filme, você, tipo, você pensa que é só um filme de ação, né? E aí tem aquele mundo dos assassinos, porque já teve outros filmes que também estabeleceu essa coisa de ter um mundo de assassinos e tal. Mas nunca desse jeito tão grandioso como o John Wick foi fazendo nos filmes depois posteriores, né?
Uhum. É muito bom e, tipo, o Continental ele tem toda essa mística em volta e as pessoas respeitam, né? Eles começam a desrespeitar no primeiro filme com aquela mina lá e tal, e depois vira uma maluquice caralho. Mas até então é respeitado o bagulho. Tem uma cena muito boa, acho que é não lembro se é do segundo ou do terceiro filme, que o cara tá indo atrás do John Wick lá e tá um quebra-pau do caralho, não sei o quê, e o John Wick põe a mão na escadinha. Aí o cara vai vir matar e já aparece terceiro. Aquele negão lá que fala, senhor, nada de negócios no Continental. Eu falo, caralho, muito bom.
Ah, esse terceiro filme, eu sei que não é pra gente falar dos filmes, mas enfim. Mas esse terceiro filme, ele tem uma pegada mais cômica, né? Tipo, do que os outros dois. Tipo, ele tem muita piadinha, assim, nesse sentido. E com as referências e tal. Uhum. Tem aquela questão do cachorro, né? Ah, não mexe com o meu cachorro, a mina. Foi o cachorro que começou toda a história. Tem a cena do Deus São Reais, se você não acreditar neles, falando com aquele negão lá do hotel. Ele fala assim, não, 14 milhões de dólares na cabeça do John Wick? Você acha que existe alguma chance dele sobreviver? Ele, 14 milhões de dólares? Acho que tem metade de chance. Esse caralho, mano. É muito bom.
Eu acho que essa mudança também retrata um pouco do próprio John Wick. Porque no primeiro, cara, ele tá passando por uma dor, um sofrimento ali muito maior do que qualquer porrada que você possa levar de qualquer cara, tá ligado? Aí se botasse alguma coisa mais leve, ia quebrar, né? Toda aquela... Tipo, sei lá, os 20 primeiros minutos ali do primeiro filme é muito bizarro, velho. Parece um episódio de Black Mirror. É o cara, ele anda na casa, aí ele acorda. Tipo, quando você dorme numa cama de casal, velho, você dorme espalhado na cama, um braço pra cada lado, um pé pra cada lado. Mas ele não, ele ainda tá sentindo aquela dor. Então ele dorme no travesseiro dele, do lado dele, no cantinho dele, cara. E quando ele acorda, ele põe a mão assim, não vê ninguém. E aí você vê as fotos, você vai vendo o dia a dia. Parece muito Black Mirror, né? É. Aqueles episódios que vai apresentando assim e tal. Então depois que ele entra pro crime de volta aí, o cacete, ele vai ficando mais à vontade. Porque querendo ou não, é o mundo dele, né? E aí vai dando mais liberdade pra essas piadinhas, esses bagulhos.
É, faz sentido. Apesar que o terceiro, ele ainda é a continuidade do segundo, né? Meio que, mas eu acho que eu senti mais que mudou o tom, não necessariamente com o John Wick, né? Mas com os outros personagens também. Que sim, até que faria algum sentido ter alguma piada fora o John Wick, né? Não no primeiro, que realmente o primeiro não tem nem como. Mas talvez já no segundo, não sei. Eu achei mais que foi mais uma tendência que os caras estão tentando seguir, assim, porque meio que hoje, filme, se você não vai no cinema depois dessa, nesse lance meio Marvel, assim, se você não dá nenhum no filme, parece que a galera não gosta, sabe? Você precisa dar um espasmozinho de risada, mesmo que o filme seja de terror, assim. Não sei. Pô, apenas cogitando possibilidades.
Não, mas faz sentido mesmo, faz sentido. O foda é que, tipo, no John Wick, eu dou muita risada com as paradas, as lacradas que ele faz, tá ligado? Tem uns bagulho que ele faz que eu racho o bico. Até, por exemplo, no primeiro filme, quando aquele cara russo lá, o chefão russo, ele liga pro maluco lá e fala, ó, fiquei sabendo que você deu um soco no meu filho aí, seu cuzão. Por que que você fez isso? Não sei o quê. O cara, porque ele roubou o cachorro, aliás, matou o cachorro e roubou o carro do John Wick. Aí o cara, hã? Oh. Desliga, assim, eu é tenho risada pra caralho nessa parte.
Tá, desculpa aí.
Aquele um segundo calado e... Oh.
Outra parte ali que eu ri pra caramba, no começo do filme, quando o cara vai lá no carro dele lá e fala, qual que é o preço do carro? Todo mundo tem um preço, né, seu babaca? E aí, no final, lá, quando ele mata o amigo desse cara aí, do filho do russo lá, o cara liga no celular e o John Wick tá com o celular do cara. Aí ele fala, sei lá, Dimitri. Aí o John Wick fala, ele tá morto, tudo tem um preço na vida, seu babaca. Eu falei, toma, trouxa. Mas voltando ao Continental, tem um elemento Continental que também é muito legal e também tem uma cena muito engraçada do primeiro filme, que é a lavanderia. A lavanderia, ela começa apenas como um serviço comum de hotel e depois ela se transforma num bagulho mega high-tech lá, com paletó, meio colete à prova de balas, né? Mas no primeiro filme tem uma cena muito boa também, que o Joey chega todo furado de tiro, todo rasgado, todo fudido e pergunta se a lavanderia tá disponível, né? Aí o maluco da recepção olha e fala, velho, do jeito que tá aí, não tem lavanderia no mundo que dá jeito nessa roupa não, né? Tem que
é muito foda isso, velho.
É tipo meio parecido com o Kingsman, né? Que tem todo... Os caras medem, até no segundo filme, quando ele realmente pega os bagulho e vai fazer uma ação lá na Itália, né? Que o cara faz aquela coisa do sangue. E ele, aí ele vai se preparar tudo e, mano, o cara faz tipo paletó sob medida, tudo certinho, tem broche. Mano, é foda pra caramba ser assassino. Por mim, eu trabalho o dia inteiro.
É que realmente é aquela parada da classe, tá ligado? Que faz, que eles impõem, tá ligado? Eles têm uma classe, tá ligado? É, e aí, por isso que, tanto que aquela cena foda do sommelier no 2, tá ligado? No John Wick 2. Ah, eu quero o sommelier. E aí tem todo aquele negócio das armas. Ah, você vai gostar muito dessa aqui, essa Glock, não sei das quantas. E essa PA, não sei o quê. Ele vai dizendo, ah, mas eu quero alguma coisa pra hora do banquete, a hora do banquete principal. É, ah, você vai pegar isso aqui, aí mostra aquela submetralhadora e pra sobremesa. De sobremesa, aí ele manda uma faca, tá ligado? Assim, isso aqui vai ser ótimo. Pra um negócio mais é cara a cara e tal. Ah, beleza.
O Keanu Reeves mexendo nas armas também, né? Que esse filho da puta ficou fazendo curso lá de tiro e o caralho. Ele mexendo nas armas, mano. É muito bom, cara. Ele puxa um bagulho, e tira um negócio, põe um parafuso e roda, gira pra um lado, gira pro outro. Você fala, caralho, que foda.
É muito rápido, velho, que ele faz as coisas, ele dá muito bem treinado. E essas coisinhas que tem os serviços do Continental, tá ligado? Além dos serviços que tem fora, né, da galera que é meio que comprada pelos assassinos, o Continental, ele tem todos esses serviços aí de alfaiate, você, tudo que você precisa, você fala com o gerente, tá ligado? Uhum. Ou com o atendente lá da recepção, recepcionista, tá ligado? Sim. E trazem pra você, ou eles mandam alguém específico, sabe, que faz isso. É muito massa, velho. Porque no 2 é as armas, a roupa e o mapa. O mapa do lugar, a chave que abriu um portão que devia ser do planta, de mil, né, 1300 e pouco. Tá? A planta lá dos corredores do bueirão lá, de 1400 e não sei quanto, a porta... Que é de 1500 e pouco. Caralho, velho, os caras são foda, tá ligado?
Sim, é muito foda. E o gerente, né, do Continental, nosso querido Deus de São Reais, se você acredita nisso, ele gosta do John Wick, né? Que ele ajuda o John Wick direto, desde o primeiro filme até o final, né, cara? Ele, no primeiro filme tem uma cena que ele fala, olha, você sabe que tem várias regras, ele fala no telefone. Tem várias regras, eu não posso dizer que um certo alguém tá pegando um certo helicóptero em tal certo heliporto aí pra você, entendeu? Tem várias regras que eu não posso dizer. Filho da puta.
É engraçado, porque o John Wick, ele é meio mudo, tá ligado? Tipo, tem até uma cena lá que o cara liga pra ele e tal, não sei o quê. Não, você aceita, tal, não sei o quê. O cara fala pra caramba, ele não fala nada e desliga o telefone. Ele nunca foi de desperdiçar palavras.
É. O cara até pergunta, o que ele falou aí? Aí o cara fala, ele falou o suficiente.
Só que mesmo assim, mesmo sendo esse cara mudo e que mata todo mundo, ele tem um monte de amigos, sabe? Um monte de aliado. E isso é engraçado. Tipo, por onde ele passa, sempre tem alguém que...
Eu não sei se é amigo, né? A Halle Berry não tava feliz que ele tava lá no... vendo ele.
Claro, né?
Mas é um, tipo, então... um tipo de admiração profissional, né?
É, ele tem, acho que é muito de respeito, né?
É, cara.
No primeiro, ele tem o Winston, tem o cara do carro, tem o Duende Verde lá, que fica matando os caras pra ajudar ele também. E aí, no segundo, eu não lembro se tem mais... Eu acho que tem mais gente também que ajuda ele.
Mano, é porque nessa questão aí tem o fato de que, tipo, ele é uma lenda dentro dos assassinos, sabe? Tanto que no 3, uma galera que luta contra ele se sente honrada de, tipo, de lutar contra o John Wick, tá ligado? De brigar com o John Wick.
Mano, e os caras do filme sushi, lá, né? Como chama? Que adora esse filme, que é o The Raid, que é um filme indonésio de porrada.
Sim,
que
sim, velho.
Mano, e os caras, tipo, parou.
Dois malucos do pencaxilate, das faquinhas lá do final.
Nossa,
que luta,
cara, é muito sala bom, de vida, cara.
Tá, tem uma parte que eles podiam até ter matado ele, né? Só que eles vão e deixam ele levantar, assim. E acho que depois ele retribui, né? Ele podia ter matado e acho que ele deixa os caras levantar, uh-huh. Não,
Porque ele vence os caras e aí os caras ficam só preparados assim, no chão, mas preparados pra lutar, né? A última energia dele, e ele só faz uma reverência e é nóis. E os caras, tô vivo. Mas eu gostei que
sobrevivi ao John Wick, né?
Pois é, isso, querendo ou não, é uma. Foi uma homenagem foda ao cinema chinês, tá ligado? Porque. Deu pra ver que no primeiro é máfia russa, aí no segundo começa na máfia russa, mas passa pra máfia italiana, né? E nesse foi uma galera da China, tá ligado? Foi China, sim. Aí ele luta contra os caras, a galera quando ele vai lá pro continental Marrocos também, tá ligado? E aí faz essa homenagem a meio que o Oriente Médio e a Ásia, tá ligado? Que claro... É eles abocanhando o mercado chinês.
É claro, praticamente o John Wick se inspirando no mercado. Porque, mano, vamos ser sinceros, o filme americano de ação é trocentos corte. Quando o pessoal vê aquele filme, o filme John Wick primeiro, sem corte, os caras, como assim? Os caras dá pra fazer ação sem corte, tá ligado? Uhum. Desse jeito de coreografia.
E também essa parte de ninja, de luta, de assassino, remete muito mais ao Oriente e à China ali do que Oriente Médio, né, no caso. E a China do que qualquer coisa aqui do Ocidente, né, cara?
Sim, total.
Esse bagulho de sumir nas sombras, tá? Até no 3 começa uma parada de sumir atrás de gente que eu achei muito foda. Só que a gente devia ter feito isso desde o primeiro filme, cara. Aquela parada do cara tá parado assim, aí passa alguém na frente e o cara não tá mais lá. Tipo, você fala, eita, pô!
John Wick, ele é o cara que faz isso, tá ligado? Tanto que no 3, ele se encontra com um careca lá, aí eles estão numa cena lá da rodoviária, e passa, vai, aí aparece um cara, daqui a pouco passa uma galera e aparece ele do lado do John Wick, e o John Wick dá umas 5 facadas aí, e aí daqui a pouco passa a galera, o John Wick some e o careca, muito bom.
E de novo você vê a
ele
preocupação.
Ele fica impressionado, ele, caralho.
Sim, e de novo você vê a preocupação da galera que tá dentro desse mundo de assassinos aí, de não deixar o mundo real perceber a existência deles. Sim. Que os caras estão lutando de faca, velho, no meio de pessoas comuns e ninguém tá percebendo.
Pois porra, então, não dá, cara. Porra, não é possível, cara.
O é
cara
muito tá, tipo, bom, cara, é muito bem feito.
Dando porrada no pessoal no metrô e, tipo, ninguém tá vendo, tipo, porra, gente, tem um cara ali dando chute no metrô.
Porra, mas porrada, é maravilhoso. Nada, você não, se você olhar por essa ótica aí, fudeu aí, nada mais vale, né?
É.
Tem aquela cena dele no segundo filme que ele tá com aquele cara lá, aquele rapper Common lá, que ele é o era o amante da mina, da irmã do cara lá.
É o Cassian, o nome do
Cassian, do personagem?
O personagem é Cassian.
Então ele tá lutando com ele dentro do metrô, velho. Ele, tipo, fica um de um lado da estação, o outro do outro. Aí os dois entram dentro do trem.
É muito bom.
Aí fica, eles dão um passinho, aí dão outro passinho, aí chega na Sé do, lá de, dos Estados Unidos, desce todo mundo. Aí eles começam a brigar de pata.
Mano, se eu estivesse na série, não ia conseguir lutar nem fudendo.
Não. Não ia ter como fugir e se esconder.
Com certeza não.
O dono do carro, você matou ele por acaso?
Não, mas eu matei o cachorro dele.
Matou o cachorro dele? Fez isso? Matou o cachorro dele?
É.
Ah, que legal. Isso é coisa de maluco.
Mas nem tudo é tiro, porrada e bomba, porque a gente tem um elemento aí nessa mitologia toda que prende, né? Ali seria quase que um círculo ali pra prender o demônio dentro, que é a promissória, né, cara? Que é um Sim. pacto muito maior do que um contrato comum. Porque o contrato comum, você vai lá, contrata um desses assassinos pra matar alguém, o cara matou, você pagou ele, acabou. A promissória não, a promissória é um pacto de sangue, que tem uma importância muito grande dentro dessa mitologia, né? E que embasa todo o segundo filme e o terceiro.
Basicamente, cara, é muito foda. Tipo, isso é uma parada que é muito massa quando eles criam assim. Que é você ter um objeto, um aparato, que você mostra lá, olha isso aqui, e aí, tipo, puta merda, tá ligado? Que aí eles têm um medalhão que abre e aí tá lá a digital do cara em sangue, tá ligado? De um ladinho, e aí do outro fica vazio, porque aí vem o outro cara que era o dono, né, da promissória. Que aperta depois aí, tá, quando tiver os dois polegares, é porque a promissória tá cumprida, tá ligado? Não, é muito massa.
É muito foda, e tipo, só um ponto, Wilde. Eu fico imaginando a galera mais jovem que tá nesse mundo digital e não sei o quê, né, cara? Onde tudo é virtual e onde a palavra não significa porra nenhuma. E o cara vê uma parada dessa, deve dar um choque na cabeça dele, né?
É.
A gente já dá tipo, caralho, é só um ferro com sangue do cara, ele não é obrigado, não, cara. Mas ali tem a palavra, aquela frase, no meu tempo valia o pelo do bigode.
Uhum.
Quer dizer, o cara deu uma palavra, meu irmão. Não precisa assinar nada, não. O cara tira um pelinho do bigode, põe no papel e acabou. Aquilo ali vale a vida do cara, né?
E é foda, velho, porque, tipo, que é como tu disse, isso move o segundo filme, que é o D'Antonio, ele chega lá, né, John Wick, não sei o quê, tem um serviço aí, aí ele fala, não, tô aposentado e tal, aí, não tá, não. Não tá, não, porque tu matasse pelo menos umas 100 pessoas aí e tu tava
assim, cachorro.
Pra mim voltou. É, pra mim voltou. E aí ele, porra, não vou fazer, mano, me deixa quieto. Aí ele pega lá, promissória, bota a cara do Exódia, tá ligado? De promissória, ele, não! Aí ele tem que fazer, tá ligado? É foda. E ele vai pedir um conselho até pro Winston, né, o Deus dos São Reais.
Se
você acredita neles, ele pede lá o conselho e o Winston fala, então, mano, as regras e tal, e infelizmente vai ter que fazer essa porra aí dessa promissória, tá ligado? E ele, puta,
velho. Que, aliás, é uma coisa que é muito louco, né? É tipo, mano, as regras que ele segue muito certinho, né? Tipo, não tem aquela coisa de, ah, vou passar a manga, né? Até que no terceiro filme até ele consegue, de certa forma, bular um pouquinho, mas os caras é muito regrado e, inclusive, tem um próprio juiz, né? E principalmente por causa dessa coisinha aí do sangue que começa as coisas, porque no primeiro tinha as regras, tipo, aquela coisa de não matar dentro da Continental, né? E aí, tipo, beleza. Só que quando você vai ver no segundo filme, tem, tipo, trocentas regras, e uma dessas principais que, inclusive, até usa, né? Muito pra... pedir ajuda pro pessoal, essa coisa do sangue, né?
É
muito
doido. Nossa, esse elemento da promissória, ele é muito... Ele é tipo a base do segundo filme, assim. E você vê que o negócio, ele é tão forte, tão traiçoeiro, porque você sabe que você vai se fuder. O Joey sabia que ia dar merda. Mas você não pode não fazer.
Sim.
Tipo, ele falou, se você tem que matar o fulano de tal, você tem que matar. Se você matar ele antes de terminar o negócio, você morre porque a gente vai te matar porque você não cumpriu a regra. E se você matar, aí você vai morrer porque ele vai te matar. Aí você fica, ué, como assim?
E outra, ele aceita essa promissória pra poder ter a vida normal, né? Também, ele já começa errando aí o John Wick. Porque lá no começo, no primeiro filme, o cara russo fala, o John Wick trabalhava pra mim, e eu pedi pra ele fazer um bagulho impossível, se ele conseguisse, eu ia liberar ele ia poder ter uma vida normal. E o filho da puta conseguiu fazer. E no segundo filme, quando chega lá o italiano na casa dele, ele fala, lembra que lá quando você tinha que fazer um negócio impossível, eu te ajudei pra você fazer aquela porra, e você fez esse pacto de sangue comigo. Então o John Wick fez o pacto falando que não ia voltar, mas foi obrigado a voltar no primeiro filme, porque o cara matou o cachorro dele, e aí o D'Antoni chega pra cobrar aí e ele toma no cu,
né? É isso.
Não foi obrigado, né? Mas.
Não.
Então, mas o cara mas mata o seu era, cachorro, era... você é obrigado a matar ele, véio. Isso é uma regra não escrita da vida.
A questão era essa, né? Se por acaso você voltar, aí você vai ter que fazer uma parada pra mim, tá ligado? E aí ele, por acaso, voltou. No tempo certo, incrivelmente foi no tempo certo da irmã do cara tá indo pra liderança da camorra.
Exato, né?
Puta azar do caralho, tá ligado?
Talvez, mesmo se ele, tipo, se a vida do jogo estivesse de boa e a mulher dele estivesse viva e eles estivessem lá com o cachorro, talvez a mulher grávida, o cara talvez viesse do mesmo jeito. Mas ele tinha a faca e o queijo na mão. Tipo, já que você voltou, olha aqui o que eu tenho aqui. Achou o dedão, olha aqui sua marquinha. É você que furou seu dedo, lembra? Então eu acho que ele ia voltar do mesmo jeito.
Mas é foda, velho. Que tipo, sobre essa questão da missão impossível, tá ligado? Muito foda, porque ele volta com essa parada. Olha, então, man, a gente ajudou naquela parada e eu tenho uma missão tranquila aqui pra você fazer. Você vai resolver isso fácil, tá ligado? De porra, matar a irmã do cara que ia ser indicada a liderança de uma das maiores máfias do mundo, tá ligado? Aí eu, de porra, isso é o tipo de missão que vale um filme, tá ligado? Essa foi foda. E ela ainda faz um... Ele ia matar ela e tal, e ela se corta os pulsos e aí dá uma merda foda. Esse início do... Que é basicamente o início do filme, né? É muito do caralho, que junta até na questão dos... Do o cara bota lá mais um bounty, né? Mais uma recompensa em cima do John Wick. E aí, tipo, isso aí fode tudo até o terceiro, tá ligado? É muito, muito caralho essa parte.
Sim, e ele também tem a promissória, né? Que quando ele vai lá cobrar a menina lá, ele tem uma promissória dela, né?
Sim. Cara, tem um negócio que é muito foda, que desse lance da promissória também, do John Wick, que é onde ele escondeu a bendita promissória. Ele deixou num livro nada a ver numa biblioteca, velho. Caraca, mano, é muito foda.
Deixou porque no Dom Casmurro, que ninguém vai ler mesmo. Ele falou, deixa dessa merda.
Tipo isso. E aí, não, e nesse filme tem a confirmação de uma das maiores lendas dos filmes do John Wick, que é ele, que a galera fica falando, não, porque ele matou uma pessoa com um lápis. E aí,
no 2,
ele mata dois caras com um lápis. E aí, nesse 3, ele mata um cara com um livro. Eu falei, caraca.
Não, do livro.
Ele mata um singelo homem com 3 metros de altura.
É. Um anãozinho. Né?
Faltam 20 minutos aí. Quem se importa, né? Você vai querer fazer isso mesmo? Eu sacana. Perdeu porque foi afobado. Ele falou, vem tranquilo. Não vem afobado, não.
Falando em homem gigante aí lutando com o John Wick, eu gosto muito de uma cena do segundo filme, bem no começo, que ele tá lá na oficina, que ele foi buscar o carro dele, tá lutando com um rapaz de cara, e aí sempre, clássico já de filme de ação, sempre tem um cara que é o fortão, né, cara? Parece videogame, assim. Aí vem aquele russo de 3 metros de altura, ele dá um rodo no John Wick lá e joga ele longe, assim, você fala, agora fodeu. Agora vai ter que dar porrada pra caralho. O John Wick puxa a pistola, dá dos dois joelhos do cara. Pá, pá, acabou a briga na hora. Eu falei, nossa, isso é muito John Wick. Né?
É muito bom, velho.
Tipo, depois mano, tem na época da arma.
Tem essa parte que tem um negócio que acontece parecido, que é com aquele japonês lutador de sumô também, que vai pra cima dele, ele começa a dar um monte de soco no cara, o cara é suavão, assim, suave, da nave. Aí ele dá um jeito de pegar a faca, faz uns paralelês, no final o cara dá só um... ele volta e dá um tiro na cabeça do coitado japonês.
No meio da rua, né, cara? Na saída do metrô, assim, se eu não me engano, né, eles lutando, né?
Uhum. Mas é tudo figurante do Deus são reais que você não acredita neles. Porque a polícia nem vem.
a polícia quando vem, chama o cara. Boa tarde, John Wick. Lembra no primeiro filme? Chega a polícia na casa dele lá. Ô, John Wick, tudo bom? Reclamaram do barulho aí. Aí o cara olha assim, tem um monte de corpo no chão. Ah, você voltou a trabalhar? Tá bom, vou deixar aí. Você.
Não, só foi uma mal entendida ali. É.
Aí depois, na segunda casa do John Wick explode, e vem o policial de novo. Você voltou a trabalhar, ele? É. Não.
O gás, ele fala vazamento de gás, ele tá certo.
O dono do carro, você matou ele, por acaso?
Não, mas eu matei o cachorro dele.
Matou o cachorro dele? Fez isso? Matou o cachorro dele? É. Ah, que legal. Isso é coisa de maluco.
A gente tem um reencontro aí do Neo com o Morfeu aí, finalmente. Depois de muitos e muitos anos. Apresentando aquele personagem do Rei dos Mendigos lá, que é fabuloso, assim, maravilhoso, né, cara? Que são os assassinos que estão ali disfarçados de mendigo, porque o que mais tem em Nova York, nos Estados Unidos, é mendigo. Isso, infelizmente, é uma coisa muito triste de se dizer, mas é verdade. E eles usam todo esse problema social para fazer, né, essa mitologia em cima da parada. Porque mendigo está em todo canto e são pessoas invisíveis, naturalmente. Invisíveis. Porque a sociedade Sim. não liga, né, cara? Você olha o mendigo, você não fala, esse cara é um espião. Você olha e nem liga, né, de modo geral, assim.
Você olha e taca fogo no mendigo. É isso que tem que fazer.
Nossa, velho, como assim?
Sacanagem.
Oh. Tira do clã. Não, mas o mais legal também, pô, além que ele é rei de uma gangue clandestina, ele também é um. Ele faz parte muito importante da comunicação, né? Da própria alta cúpula, né? Porque, querendo ou não, tipo, usar celular, usar essas coisas, principalmente tecnologia, mensagem. É bom, mas não é todo o tempo que ela vai estar lá, né? Então, tipo, os caras até tem um momento que ele fala, quando ele ajuda o John Wick, ele fala, ah, se você, tipo, ferrar com tudo, você vai, tipo, ferrar com praticamente a sua comunicação, que a alta cúpula tem que trabalha comigo, né?
Putz, isso é o bagulho que eu queria falar aqui, que a comunicação dos ladrão é muito foda. Porque eles têm aquela central louca de telefonistas.
Ah, gente. Os telefonistas, meu irmão.
Nossa, ah, mano, é muito top.
Os telefonistas dos anos 50, tatuado.
Tatuado pra caralho.
Sim, tipo, e faz bastante sentido, assim, porque hoje em dia, com esse lance de antena e tudo mais, cada vez mais, a gente vai usar menos essa rede cabeada telefônica que a gente tem antiga, que são os pares, aquele par trançado lá e tal. Como tudo tá pela internet, você tem toda uma infraestrutura de telecomunicações que tá meio que abandonada, sabe? Que a galera agora liga pelo WhatsApp, liga pelo Skype e tal. Então faz muito sentido os caras pegarem essa tecnologia antiga e continuarem usando, sabe? Tipo, pegar lá o cabo, ligar, quero falar com tal lugar. Aí o cara, a mina vai lá, pega um cabo, pluga no outro e você fala com ligação direta, assim. E é muito da hora, muito divertido. Gostei.
Sim, bato é muito palmas. Foda. É muito foda e você vê todo um esquema ali de contratos, né? Porque essas minas estão o tempo todo fazendo contrato ali, ligando pra um, ligando pra outro, cancelando. E não só a parte de contrato, mas a parte também de gestão desses assassinos, né? Tanto que quando Sim. rola aquela excomunicação, que a gente vai falar já, é dada a informação por lá também, né, cara?
Sim, eles têm aquele celularzinho que recebe o SMS, que todo mundo tem, é meio que a mesma coisa, sabe? Aquele uhum. tipo de flipzinho, assim. E não mudou, e é isso que é top também.
É muito do caralho você ver como, tipo, tem essas duas vertentes de, tipo, a rede dos mendigos é uma parada meio que de... Faz uma questão da inteligência, tá ligado? Daquele serviço que a CIA faz, tá ligado? Ter a inteligência, né? Que é tanto falado também em muito filme de ação e tal. Que por ter mendigo em todo canto, eles se comunicam entre eles e, tipo, ó, eu tô... O cara tá, sei lá, na zona leste de Nova York e ele precisa saber de um cara e, tipo, o cara fugiu faz uma hora, sumiu foda, tá ligado? E aí, tipo, quando vê, tem um mendigo lá na zona norte, tá ligado? Dizendo, ó, o cara tá aqui, tá ligado? Porque ele já viu de um maluco que, tipo, talvez não tivesse nem na rede, nem fosse um mendigo que nem fizesse parte da rede dos mendigos, tá ligado? Mas o cara comentou e ele, opa, eu sei onde é isso. Aí já manda a ideia pra central dos mendigos e vai, e a informação chega até onde precisa, tá ligado? Isso é muito foda, velho. Tem aquela parada que até é dita no terceiro filme, que Morpheus, ele... A menina lá, a advogadora, esqueci o nome.
A juíza?
É, a de cabelo curtinho, tá ligado? Ela fala, ah, e esses pombos aí? Ah, esse pombo aqui é comunicação. É tipo internet, só que sem número de IP, tá ligado? É irrastreável essa porra. É só um pássaro voando, tá ligado? Isso é muito massa. É como ele fez a comunicação antiga se valer de toda essa parada que a Kel falou agora, né? De que, tipo, toda essa rede... Como é o nome? Internet, essas coisas, é muito grampeada, é muito meio que, entre aspas, fácil de ser rastreada. E até em contraponto com a como é nos Estados Unidos, sabe? Que tem muita coisa que é vigiada pela NSA. Aquele velho meme que você manda um oi, e um oi para sua namorada, e do outro lado o FBI, a NSA e o presidente dos Estados Unidos retornam. Oi, cara, tá ligado? Porque tá tudo sendo grampeado. E tem essa questão também da que o Fabinho falou da parte dos telefones, que é a gestão. Gestão e parece um. É como se fosse um RH fuderosão, tá ligado?
Sim.
Dos assassinos, que é a parte das telefonistas, velho. Que também, de novo, essa questão deles usarem os telefones mais antigos e tal, para fazer toda essa gerência e esse contato direto com os assassinos, e que seja de mais, muito, assim, mais seguro, sabe? Para toda essa sociedade de assassinos acontecer, para toda essa mitologia acontecer, sabe? É muito bom você ver isso.
É uma coisa legal que, tipo, é totalmente ao contrário, por exemplo, das coisas que os assassinos fazem, né? Que é totalmente tecnologia, aquele equipamento, roupa, tipo, uns bagulhos... Que até é inverso, né? Porque, tipo, você pega o MI6, que é a agência secreta do Reino Unido, né? Tipo, eles são totalmente tecnológicos, tem essa questão também da... Até o que a gente falou antes, né? Daquela coisa de alta classe, né? Pra fazer roupa, ter os bagulhos das armas. E você vê que, tipo, eles tentam fazer um bagulho diferente, mostrando, não, a gente é assassino, mas a gente mantém a nossa essência ainda, né? Até que você pega o Continental, tipo, ele não mudou desde a época que ele foi feito, tá ligado? Desde os anos 30, a mesma aparência e da mesma forma a comunicação, né? Tipo, é um bagulho meio retrô, e ao mesmo tempo os caras conseguem ser, de certa forma, tecnológicos, porque os caras putam umas armas fodidas, né?
Isso que é da hora também, porque, tipo, tem muito filme de ação, assim, que os caras ficam querendo reinventar uns negócios, assim, e criar umas coisas nada a ver, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer esse chapetrecho aqui, essa goba de mascar que você cola aqui atrás do carro e ela vai... E aí, não, cara, o John Wick vai lá, pega a telefonista, tá ligado, dos anos 50, lá do começo da pré-história, bota umas tatuagens, e aí tá pronto, tá lá. Comunicação assassina. E é muito foda, é muito da hora. Você fica, caraca, isso aí é da hora, eu gostei. Trabalharia aí, ia ser foda.
E é justamente.
Fazer isso no corpo de tatuagem.
E é justamente nessa parada da comunicação que o John Wick é excomunicado, né? Ele faz uma merda, ele mata dentro do Continental, e aí ele é excomunicado, e são essas próprias telefonistas que passam isso. E é interessante você ver como que, na hora que ele é excomunicado, tem a porra do prêmio sobre a cabeça dele, né? Tem lá o dinheiro, todo mundo vai matar. Mas, ao mesmo tempo, é interessante você ver como ele perde os serviços do Continental, né, cara? Sim. Ele perde os serviços desse submundo, assim. Então, tipo, não é só o cara ser um ladrão e vai lá e faz parte, não. O cara tem que ser aceito nessa galera. Porque são ladrões e assassinos de high class, assim, de alta classe, tá ligado?
Sim, é tipo como se ele tivesse, sei lá, perdeu o bilhete único dele, não consegue fazer mais nada.
Mesmo tipo você...
É um exemplo da Kel, perdeu o bilhete
único. É basicamente isso mesmo.
Perdeu o RG, fodeu, velho, você não consegue fazer mais nada, pra tirar a segunda via é foda.
Senhor, qual é o seu número de CPF? Não sei, não lembro. Então, a gente precisa de um documento com foto, você ainda...
Não consegue comprar foda. Nada nas Casas Bahia, não consegue parcelar nada, tá difícil, carne. Não tem cartão de crédito.
Foda, é foda porque, tipo, com a questão do John Wick, né, porque todo mundo conhece a porra do John Wick, tá ligado? Todo mundo sabe quem ele é e tal. Isso deve, mano, pensando bem, isso deve ser um saco, tá ligado? Você vai comprar sua padaria, comprar seu pão, tá ligado? E você passa e tem uma galera que olha pra você e só dá aquele aceno, assim, bem breve, tá ligado? Sem falar nada, e você, caralho, mano. Não me olha pra mim, não olha pra mim, eu tô aposentado, porra.
É isso que ele tá assistindo também, né, cara?
Tá ligado?
Ele
tá assistindo saco, carista,
para de me encher, pô.
Mano, não olha pra mim, velho. Aí, cara, todo mundo conhece ele, mas eu imagino que, tipo, deva rolar uma identidade entre eles, né? Entre os membros que usam esses serviços e tal. Ou até mesmo, acho que nem precisa, né? Quando você levanta uma moeda dourada... O cara já sabe, opa, esse aí é dos nós, é da família, tá ligado? Tá no jogo. E é muito foda que, tipo, elas ficam lá falando, essa comunicação em 30 minutos, e ele tá lá correndo, todo fodido, tá ligado? Que ele quer chegar primeiro na biblioteca, pra depois ver um negócio, aí ele leva a facada lá no do cara gigante, e ele vai pro doutor, o doutor, sai daqui, João, que eu vou me... eu vou me dar mal por causa de você. Ele, calma, doutor, falta 5 minutos, dá tempo, cara. Não, ei, é sério, essa cena é foda, mas ela é muito fora até da descrença que você tem que ter com a série. Que, tipo, o cara fala...
É surreal, mano.
É, John Wick, você tá com uma artéria perfurada, mas eu vou fazer uma sutura aqui em 5 minutos e tá tudo certo. Eu, tipo, caralho, maluco! Extrapolaram foda, tá ligado? E tipo, quando... Aí, Doc, 5, 4, 3, 2, 1, o cara para. Aí ele termina de suturar e aí ele tá procurando remédio aí. Tá prateleira de cima, aí ele acha. Aí ele, então, mano, você tem que fazer um negócio aqui, porque senão vão achar que eu te ajudei. E senão vai ser pior. Dá um tiro aqui na minha barriga e agora dá um tiro no meu ombro. Caralho!
Não, é engraçado.
Seu Miyagi fudido, velho.
Essa cena é top, ele. Não, dá um tiro aqui, mas tenta não pegar o John Wick. Pá! Pá! Aí ele deita.
Ele... Ah! Dá outro aqui, mas tenta não raspar no pá!
Caralho. Dá nem tempo do vovôzinho se respirar, mano. O John Wick já tirou. O bicho é bruto.
Dedinho mole no gatilho.
O dono do carro, você matou ele por acaso?
Não, mas eu matei o cachorro dele.
Matou o cachorro dele? Fez isso? Matou o cachorro dele? É. Ah, que legal. Isso é coisa de maluco.
Uma parada muito doida também na mitologia do John Wick, que essa daí pra mim, eu não gosto de botar defeito nesse filme, porque eu amo os três, assisti 1 milhão de vezes e tal, mas isso aí pra mim é bem confuso, que é aquele esquema da tatuagem que ele tem nas costas e aquela véia lá que fica judiando das bailarinas lá, tá ligado? Essa parada, mano, pra mim...
É,
mano,
simples. Iugoslávia, não tem que ter sentido. Ele morava na Iugoslávia, cara.
Bielorrússia, né, velho? Porra.
É, cara, mas sei lá, eu acho que poderia ser tão melhor aproveitado, sim, mas vamos falar um pouco disso também. Em tese, ele é relacionado com a galera da Iugoslávia, que tem que é bem quisto, assim, na alta cúpula, né? E dentro dessa mitologia toda que a gente falou. Essa galera é meio que vista como uns puta assassino fudido e etc. Porque tem toda aquela parada dos russos, né? Que tem uma mitologia na nossa própria sociedade em cima dos russos, de que os caras é foda. Que, tipo, ah, tem um vídeo do cara com lança-chama. Ah, isso aí é segunda-feira na Rússia. Cai um meteoro do lado, assim, o cara tomando café. Ele fala, ah, isso aí é segunda-feira na Rússia. Os bagulho assim, né? Então puxa um pouco disso também. Mas, sei lá, fico meio estranho.
Não, é engraçado de você ver o seguinte, que, tipo, é como se... É aquela velha parada, tipo, Viúva Negra, sabe? Que a Viúva Negra, ela, a Viúva Negra e várias outras meninas viviam num lugar onde elas foram treinadas a fazer várias coisas. A luta, a sedução, a assassinato e pá, pá, pá. E aí, tipo, basicamente é o que é esse teatro aí, o Bolshoi do Inferno, tá ligado? Que é no Luiz vai, que é onde você... Eu, pelo
Bolshoi,
pelo... O Bolshoi do Inferno. Pelo menos, o que eu entendi foi, ele cresceu ali, tá ligado? Tanto que tem uma parte que ele passa, eles estão andando lá e eles veem os meninos treinando lá, a luta greco-romana, jiu-jitsu, não sei, mas eu acho que tá entre esses dois aí. E aí ela fala assim, ah, você lembra, lembranças disso aí, John Wick? Não sei o que, aí você... Dá pra ver que, tipo, ele meio que veio dali, sabe? Por isso que, tipo, ele luta... E tanto que essa é a luta dele, tá ligado?
O molequinho puxando o outro, se jogando com as costas no chão.
Ali eu acho que é luta greco-romana, alguma coisa do tipo. Mas, enfim. E aí, tipo, você vê que ele veio daquele lugar, sabe? E outra, você vê nas bailarinas, em todas elas, que elas têm essas mesmas tatuagens, sabe? Aí você vê que, tipo, aquilo é meio que um clã. Quem veio dali tem essa parada, tá ligado? Essa tatuagem e tudo. E é esse bilhete. O bilhete único. Aí sim a gente pode falar de bilhete. É o bilhete único de um favorzão que você tem, tá ligado? Mas, tipo, se você usar isso, você tá fora desse clã, tá ligado? E é muito foda que isso é uma das coisas que ele faz logo no começo. Ele vai na biblioteca, naquele livro nada a ver lá, abre, tira as moedas lá, 5 moedas douradas, o brasão da promissória, né, que ele usa com a Halle Berry, né, com a Sofia, e ele tira essa cruz, uma cruzona lá, tá ligado? Aí ele consegue chegar nesse lugar, mostra a cruz pra atendente lá do teatro, né, da bilheteria, entra, tá ligado? Ele tem que tirar os metais, essas coisas, e ele fala com essa mama do caralho aí, tá ligado? E, tipo, dá pra ver que ele foi um cara, meio que, tipo, Keanu Reeves era um, John Wick, era um excepcional dentro desse clã, sabe? E a tatuagem dele, que acho que todo mundo deve ter, meio que, tipo, essa identidade, ó, quem tem essa tatuagem veio daqui, tá ligado?
E na verdade, tem relação com a própria máfia russa, né?
Porque
a máfia russa, ou grupos, eles têm que fazer tatuagem. Inclusive, tem aquele filme do... Eu esqueci o nome agora. Que tem o Aragorn, né? Que ele também faz parte da máfia russa.
Marca da violência.
Isso. Um negócio desse. E aí, ele tem que também fazer tatuagem. Porque os russos têm essa coisa de identidade da tatuagem, né? Que no caso do Aragorn, ele tem que fazer uma tatuagem, uma bússola. Parece uma bússola, né? Nesse daí, é interessante aquela relação até com a... questão da religião dos russos, que são católicos pra caramba, ortodoxos, isso.
O que tem escrito o que tem escrito na tatuagem é Fortes Fortuna Aduivat, que significa a sorte favorece quem se arrisca.
É muito foda, né, cara? Mas isso eu acho estranho, porque isso entra em conflito com o que foi apresentado no primeiro filme. Porque no primeiro filme fica bem nítido, pelo menos ficou pra mim, de que aquele cara, o Duende Verde, era meio que um mentor do John Wick.
Não, então.
Era meio que um cara que tinha ensinado ele, tá ligado? E aí quando vem esse bagulho no terceiro, fica meio, né?
É, eu acho que não, velho. Eu acho que, tipo, não, assim, eu tô entendendo o que tu falou, Febrini, e realmente ficou meio assim, né? Já que deu pra perceber que eles não tinham uma mitologia pronta, foi aumentando a cada filme. Só que, pelo que eu entendi, né? Pelo que foi apresentado no terceiro, ele cresceu aí, sabe? E depois, quando ele ingressou nessa onda de assassinato e tal, o Duende Verde lá, o Marcos, o personagem, né? O Marcos, ele que ensina, ó, faz desse jeito, se porta desse jeito. Eu acho que depois ele foi o mentor de assassinato. Mas, tipo, todo o treinamento que ele teve de luta, de resistência, o que ele teve que fazer, veio dali desse teatro do Bolshoi do Inferno. E depois, realmente, o mentor dele foi o Marcos, tá ligado? Eu acho que dá pra fazer bem essa relação, mas realmente fica meio aquele vacilo, tá ligado? De que, tipo, os caras deram aquela escorregadinha no roteiro, mas eu acho que seguraram bem, tá ligado?
Sim, eu achei louco, eu achei muito louco, assim, aquele bagulho de queimar lá e tal,
velho, não sei o quê. Foda.
A véia lá, mano, a véia se arriscou até o final por ele, não sei o quê. Eu também achei meio vacilo da alta cúpula, que é a próxima parada que a gente vai abordar já, de não ter matado a véia, né, cara? Porque você não fura a mão de uma pessoa que é próxima do John Wick e vai embora, cara.
Mas aí...
vai se fuder.
Mas aí eu acho que é tipo, a alta cúpula tá... A alta cúpula acha que, tipo, você é... Que eles são intocáveis, tá ligado? Pelas regras e tudo mais. Só que eu acho que aquele gesto ali foi o seguinte. Olha, você ajudou o cara e talvez a pena fosse ser morte. Mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai te marcar e fique sabendo que um dia você vai precisar fazer uma parada impossível que você antes poderia falar não, mas hoje... Mas por causa do que você fez, suas ações trouxeram essa... trazem consequências pra que quando a gente pedir um negócio impossível, você vai fazer, tá ligado? Eu acho que foi muito disso, tá ligado? Tanto ela, quanto o Morpheus, que ficou todo retalhado, tá ligado? Ali não foi simplesmente uma punição. Ah, você foi punido e tal. Por mais que a de Morpheus tenha sido foda, tá ligado? Que ele tava todo retalhado.
Eu achei que ele tinha morrido, cara. Você acredita? A primeira vez que eu vi o filme, eu achei que ele tinha morrido ali.
Eu achei que ele tinha morrido também.
Aí depois aí o cara aparece, eu falei, ah, agora vocês vão tomar uma vingança nesse cu de vocês aí, que vocês vão vir, nossa.
Pois senhora. Tipo, que errado, tá ligado? O cara, porque Morpheus, nesse aí, ele falou assim, I am the Bowery King, tá ligado? Ele grita pra a Adjudicator lá, a corregedora, tá ligado? E ela olha assim, tipo, sai daí, Morpheus do caralho. Ela, foda-se, tá ligado? Mas, tipo, mas o que ele fez foi uma afronta, tá ligado? Ela, tipo, não, beleza. Vai se fuder, tá ligado? A outra mulher não, a outra mulher até que ficou mais de boa, tá ligado? Aí eu achei, não, Morpheus se fudeu, tá ligado? Desligaram ele da Matrix.
Se aquela juíza fosse a Trinity, ia ser muito top.
Puta, nem fala, velho.
Caralho, Matrix Reunion, fala, mano.
Ia ser foda, velho. Porque no 2, ó, na pré-estreia do John Wick 2, ela, a atriz que faz Trinity, ela foi lá, tá ligado? E aí eles tiraram foto juntos, três, tá ligado? E aí foi mó foda e tal. Se fosse ela, ia ser do caralho, velho.
Nossa, ainda tem a chance no John Wick 4 de aparecer ela em algum porra, jeito. Se trouxeram a mulher gato de volta, imagina, Trish. É,
então. A gente, já que a gente, rapidão, já que a gente tá nesse assunto de Matrix, né, no John Wick 3 tem a referência lá, que quando ele fala com o Winston, né, o Deus dos São Reais, ele fala, eu quero armas, aí, como assim armas? É, várias delas, tá ligado? Que é a cena que eles falam lá no Matrix, tá ligado? E vem aquelas dezenas de prateleiras de arma aparecendo, tá ligado? Referência direta, tá ligado, a Matrix.
Sim, é muito foda.
É verdade.
E a parada do mendigo também, do rei dos mendigos aí, do Morpheus, eu acho que é louco também. Tem uma frase lá que retrata muito, que essa mina juíza da alta cúpula fala um bagulho assim, você tá ocupando o trono, você vai sair do trono, alguma coisa assim. Ele fala, minha filha, eu sou o trono.
Aham.
Uhum. Você não tá entendendo. E a fidelidade dos mendigos ali para com ele é muito fodida, cara. É maior do que dos assassinos pra alta cúpula.
Né? E é meio que, tipo, uma parada que até que acontece no Continental, tá ligado? Porque depois que o Continental é desgraçado, eu esqueci o nome da palavra que eles usam lá, é desconsagrado, isso. Quando ele é desconsagrado, né, que o Keanu Reeves, ele vai ter que matar o Winston, e o Winston não quer abdicar, e o John Wick não mata o Winston, aí ele fala, ah, é, então beleza. Desconsagra essa porra aí, e agora o Continental vai virar uma terra de ninguém, porque vai ser guerra aqui, tá ligado? E aí eles desconjuram mesmo, o cara, a telefonista bate o cara embaixo, pô, o Deus, tá ligado?
Eu acho louco que a hora que o cara vai matar lá, ele fala assim, ah, não vou matar o John Wick não, só vou jogar de cima do prédio. Bicho, toma um rolo ali, puta que pariu, velho.
O dono do carro, você matou ele por acaso?
Não, mas eu matei o cachorro dele.
Matou o cachorro dele, fez isso, matou o cachorro dele. É. Ah, que legal. Isso é coisa de maluco.
Bom, vamos falar aqui por fim da alta cúpula, que é o topo da cadeia alimentar aí desses assassinos aí, que tem uma relação muito grande com os Rashashin lá, né, cara? Os Rashashin lá do Oriente Médio, que são esses assassinos, bem no estilo Assassin's Creed, que existiram realmente na história e etc. Tem essa ligação entre eles, eles fazem parte da alta cúpula, e a alta cúpula trabalha no mundo inteiro controlando essa galera. Quem pisa fora da linha é apagado, né, cara? Basicamente assim. E agora a gente vai ter o John Wick indo pra cima dessa galera, desafiando a porra toda agora, porque o bicho é o Satanás mesmo, né, cara? Então...
O Wick pode já tá confirmado e tudo mais, tá ligado? Agora, mano, uma coisa que eu não curti muito nessa questão dessa alta cúpula e tal, do ancião. Eu achei, tipo, quando ele achou o ancião lá, eu tipo, porra, esse cara nem velho é, tá ligado? Só botaram ele porque ele tem cara de árabe, tá ligado? Mas, tipo, eu fiquei meio, tipo, ficou meio, eu achei meio sem graça, tá ligado? Ali. Rapidão.
Pode ir falar.
Que, tipo, aí ele fala lá e tal, ele arranca o dedo, não sei o quê, tudo mais. E aí, tipo, não, aí abre uma tenda lá e aí tem um terno, tá ligado? Eu, porra, mano, podia muito ser uma, em vez de ser um terno, ser uma roupa meio de tipo, meio, não do Assassin's Creed, tá ligado? Mas ser aquela roupa com aqueles panos e tal, tá ligado? Aquela, um negócio meio túnica e tal, mas preta. Com aquelas. É, com toda aquela defesa e tal. Ia ser do caralho, velho.
Eu acho que ia ficar uma bosta. Não, ia fugir muito, cara. Foda, tá ligado? Porque o John Wick é muito bagulho do terno, cara. O terno, mano, mas, é a marca registrada, tá ligado?
É a porra do exemplo merda que eu usei. Não é isso, tá ligado? Mas é uma parada com. Que, tipo, que fosse mais até uma questão meio que remetesse aos assassinos, tá ligado? Ou até aquela questão de ninja e tal, tá ligado? Mas sem ser tão espalhafatoso, tá ligado? Um negócio mais contido. Eles podiam ter feito um design melhor do que abrir uma tenda cheio de negócio árabe e ter um terno esperando o cara, tá ligado? Tipo, puta que pariu, velho.
Aí é um tá terno. Pessoas do Egito também usam terno, caralho. É.
Porra. O Will tá vivendo muito no passado. Tá vivendo muito atrás, velho.
Não, bom, o cara tá esperando. Porra, o cara tá esperando lá, não. Ó, pega o terno aí que o John Wick vai vir.
Isso,
tá
isso aí, esse final ruim aí foi culpa da Ubisoft, que veio com essa porra de Assassin's Creed da era moderna aí. Tinha que ficar tudo no passado mesmo. Agora que é Assassin's Creed de terno, caralho. Porra, é. Não.
Podia ter feito, eu acho que podia ter mudado um negocinho aí, velho.
O vídeo queria que viesse o Keanu Reeves de Ezio Auditore.
Não. Túnica.
Vai tomar no cu, vai tomar no cu.
Acabou o programa.
Eu vou martelar o meu quintal ali, vou pegar umas armas e uma moeda dourada e vou caçar vocês tudinho aí.
Vai quebrar um cano dessa besta aí, vai dar uma merda no caralho. Não vai dizer, não
vai dizer. Vou dar uma faca cruzada e jogar rapadura na cabeça de vocês. Quero ver. Já ouvi
falar que você já matou alguém?
Uma pizza.
Aquelas moedinhas de ouro, de chocolate, tá ligado? Que você compra no boteco.
E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!